Eu declaro aberta essa sétima sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Berçário. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Eliana para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Existe, o Jaibas nos colocava hoje, que participou de um curso em Santa Maria, em Porto Alegre, existe na UVERG dizendo que o correto seria fazer a leitura da ata. Se vocês acharem que é de interesse a gente fazer isso, a gente vai fazer. Só que a leitura vem, a ata vem, a cópia cada um, e fica à disposição de quem quiser verificar e fazer emendas à ata, né? Mas é coisa para a gente discutir num outro dia. Confio no secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 11/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 1325, de 13 de março de 2009, que altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 1064, de 17 de dezembro de 2002. Projeto de lei número 1326, de 13 de março de 2009, que altera a Lei Municipal 1003, de 13 de novembro de 2001, e a Lei Municipal número 1056, de 27 de agosto de 2002. Projeto de Lei número 1327, de 13 de março de 2009, que altera dispositivos da Lei Municipal 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de Previdência Social do município de Pejuçara e Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de lei número 1325 está concedendo auxílio financeiro para custear as mensalidades escolares somente dos professores e demais servidores efetivos e estáveis. Entendemos que é necessário que o professor ou servidor já tenha adquirido estabilidade para ter direito do auxílio, haja vista que antes do término do estágio probatório ele ainda não adquiriu estabilidade, portanto, não está garantido no emprego. Projeto de lei número 1326 está trocando o jetão de uma gratificação especial, além de alterar o valor, que é de R$ 156,00, equiparando, assim, um pouco mais com os modelos dos municípios do nosso porto, na regional da Amuplan, que recebe não menos que R$ 300,00 mensais. Além disso, permite que os membros dos órgãos setoriais do Central do Sistema de Controle Interno sejam funcionários efetivos ou em comissão, pois em algumas secretarias ou departamentos, setores, não há funcionários estáveis. Tal modificação está dentro dos parâmetros legais. O projeto de lei número 1327 visa corrigir um erro de redação na lei que ocasionou um apontamento e com a consequente cobrança de valores não recolhidos desde o ano de 2004. Que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete Prefeito Municipal, em 13 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1325, de 13 de março de 2009. Altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal 1064, 17 de dezembro de 2002. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1064, de 17 de dezembro de 2002, que reduz para 40% o valor custeado pelo município nas mensalidades escolares dos professores municipais, beneficiados, conforme previsto nas leis municipal 937 e 938, de 6 de fevereiro de 2001, e estende o benefício neste mesmo percentual aos demais servidores efetivos, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica reduzido para 40% o valor custeado pelo município nas mensalidades escolares dos professores municipais efetivos e estáveis beneficiados, conforme estabelecido no artigo 2º da Lei Municipal nº 937, de 6 de fevereiro de 2001, e artigo 2º da Lei Municipal nº 938, de 6 de fevereiro de 2001. Artigo 2º. Fica estendido esse benefício no percentual de 40% a todos os servidores efetivos e estáveis que cursarem graduação, desde que em área relacionada ou afim com a função exercida no Poder Público Municipal. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1.326, de 13 de março de 2009. Altera a Lei Municipal nº 1.003, de 13 de novembro de 2001, e a Lei Municipal 1.056, de 27 de agosto de 2002. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal nº 1.003, de 13 de novembro de 2001, que institui o Sistema de Controle Interno e da Outras Providências, e a Lei Municipal nº 1.056, de 27 de agosto de 2002, que altera a Lei Municipal nº 1.003, de 13 de novembro de 2001, e revoga o seu artigo 16, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º, parágrafo 3º. Os integrantes do Central do Sistema de Controle Interno farão jus ao recebimento de uma gratificação especial no valor de R$ 230,00 por mês, reajustáveis de acordo com o quadro geral dos servidores municipais. Artigo 7º. Os órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno são os seguintes. Inciso 3º. Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 7º. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Inciso 9º. Câmara Municipal de Vereadores. Parágrafo 1º. Cada órgão setorial do Sistema de Controle Interno será representado por um servidor detentor de cargo de provimento efetivo ou em comissão. Artigo 11. A Central do Sistema de Controle Interno reunir-se-á, quando necessário, com os servidores responsáveis pelos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1.327, de 13 de março de 2009. Altera os dispositivos da Lei nº 1.178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara e Rio Grande do Sul e da outras providências. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei nº 1.178, de 16 de 11 de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação. Título 4. Do custeio da Previdência Municipal. Artigo 42, inciso 1º. A contribuição previdenciária de caráter compulsório dos servidores públicos ativos e indisponibilidade remunerada de qualquer dos órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 11%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição. Inciso 2º. A contribuição previdenciária de caráter compulsório dos servidores públicos inativos e pensionista de qualquer dos órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos que sugere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, sendo que, em relação aos inativos portadores de doenças incapacitantes, assim definidas em lei, A contribuição incidirá sobre o valor da parcela dos proventos que superem o dobro deste limite. Inciso 3º. A contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e por suas autarquias e fundações, na razão de 14,42% incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, nos termos dos incisos 1º e 2º. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor revogadas as disposições ao contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de março de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Emenda aditiva número 01 do Projeto de Lei número 1320 do Executivo, de 6 de março de 2009. Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei número 1320 do Executivo, de 6 de março de 2009, que estabelece preços das horas máquina para serviços em propriedades particulares do município e da outras providências. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea B, e do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pejuçaras, acrescenta-se ao parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 1320 do Executivo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Ao item G, fica estabelecido o limite de 20 cargas ao ano a cada contribuinte. Sala das sessões, 16 de março de 2009, vereador Marcos Villani, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi. Indicação número 13 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja construído um quebra-molas na Avenida Ângelo Fava com a devida sinalização. Justificativa. Atualmente, a Avenida Ângelo Fava encontra-se com pavimentação asfáltica e muitos jovens estão utilizando a rua para transitar em alta velocidade, causando perigo aos moradores e seus filhos que passam fluentemente neste local. Desta maneira, com a construção de um quebra-molas, iria diminuir esses incidentes e até mesmo inibir tal situação, trazendo mais segurança aos moradores. Sala das sessões, 16 de março de 2009, de Janeiro Escobar Nogueira, ET. Indicação número 14 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuada a limpeza geral das ruas em regime de mutirão através da terceirização da mão de obra. Justificativa. As ruas do município encontram-se bastante sujas. Necessita-se de uma limpeza geral, tendo em vista que os funcionários são poucos para a demanda de trabalho. Seria oportuno terceirizar esse serviço através da empreitada. Sala das sessões, 16 de março de 2009, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Indicação número 15, 2009. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja construído 3 passeios públicos ao redor da Escola Ângelo Furian, compreendidos nas ruas Henrique Scarpellini, Alfredo Brenner e Luiz Furian. Justificativa. Seria oportuno priorizar 3 passeios públicos ao redor da Escola Ângelo Furian, auxiliando principalmente na prática de educação física direcionada ao atletismo, nas modalidades de corrida de 100 metros, 200 metros e 400 metros, pois atualmente os alunos praticam as atividades na rua por não ter um local adequado. Vale ressaltar que a escola se dispõe a ser parceira na construção desses passeios. Sala das sessões, 16 de março de 2009, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Indicação número 16 de 2009. Os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que seja acrescentado no regime jurídico dos servidores municipais dispositivo no que se refere à redução de 50% da jornada de trabalho das servidoras que possuem filhos portadores de necessidades especiais. As servidoras teriam esse direito assegurado até que seus filhos completem 18 anos de idade. Justificativa. Atualmente há uma servidora que está sendo beneficiada com a redução da carga horária, porém sem a devida previsão legal. Dessa forma, se faz necessário essas alterações, evitando-se maiores responsabilidades ao chefe do Poder Executivo. Sala das sessões em 16 de março de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas, vereador Marcos Vilhano, PP, e vereadora Maria Regina Alberto Linassi, PP. Ah, Regina, desculpe. Indicação número 17 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de adquirir uma calhadeira para a patrulha mecanizada na Secretaria da Agricultura de nosso município. Justificativa. Trata-se de uma maneira de auxiliar os produtores que não possuem este implemento, tendo em vista sua importância nas propriedades e distribuição de fertilizantes e calcário. Sala das sessões em 16 de março de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, parágrafo 4º, do regime interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio destes requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 18 de março de 2009 a 1º de abril de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 19 de março de 2009, vereadora Carla Regina Decian, PMDB. E tem o balanço da Câmara Municipal de Vereadores, se todos quiserem analisarem, do mês de fevereiro. Seriam essas as matérias que constam na ordem do dia, senhor presidente. Faltou o requerimento, acho que foi perdido, número 7, 2009, de autoria do vereador Júlio Carlos Souto, que visa a concessão de meia diária com a finalidade de suprir gastos decorrentes da viagem a Porto Alegre no próximo dia 23 de março de 2009, onde na oportunidade participará de audiências com deputados, objetivando emendas parlamentares e tratando de demais interesses do município.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não existem inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que conte as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. De Janeiro. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereadora Eliana. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Eu cumprimento o presidente da casa, vereador Joel, demais integrantes da mesa e colegas vereadores. Também cumprimento as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje. É sempre um prazer tê-los aqui para que a gente possa discutir os assuntos do nosso município. Eu quero comentar alguma coisa sobre os projetos que irão à votação hoje. O 1320, no qual nós fizemos uma emenda, eu e o vereador Marcos, a emenda que se limite o número de cargas a 20 por ano, por proprietário, porque achamos que, para que não ninguém possa, queira abusar desse benefício, então se limita a 20 cargas por ano, por proprietário. O 1321, somos a favor da transformação do consórcio intermunicipal de saúde, quer dizer, ele está mudando, né, de associação pública com associação civil para associação pública com personalidade jurídica de direito público, né, e natureza autárquica. Quer dizer, somos a favor, até porque isso é necessário legalmente. O projeto de lei número 1322, que numera as quadras do perímetro urbano de Pejuçara, deve ter sido feito um estudo pelo engenheiro do município para determinar isso, né? Eu apenas pensei que a face das quadras da rua Padre José, aquelas quadras do lado de lá, que não pertencem à Zona 1, acharia que poderiam pertencer à Zona 1. É como assim, ó, por exemplo, a minha quadra lá, ela pertence à Zona 1, mas o outro lado da rua já pertence à Zona 2. Eu penso que... pois é, mas ali, por exemplo, essa rua aqui, ó, a face dessa rua aqui, que eu acho que isso aqui é centro, penso eu, né? Que é a face para a rua Padre José, poderia pertencer à Zona 1. E está aqui, por esse mapa, é a Zona 2, é a rua Padre José. Era, sim, a Padre José é a minha rua. Aí a do lado de cá, ela é a Zona 1, mas eu acho que a face das quadras daquela quadra de lá, a frente da Padre José deveria pertencer, mas aqui não. Assim, ó, Joel. A tua mãe pertence à Zona 2. Não, está aqui no mapa. Ó, as quadras... Joel, pega ali o... Ó, Zona 2, quadras. Olha ali na Zona 2, quadras. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27. Pode olhar lá, ó, quadra 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Pertencem à Zona 2. E eu, a meu ver, a face para a rua Padre José deveria pertencer à Zona 1. Não. Não. Por exemplo, assim, ó, quem mora... vamos ser bem práticos aí. A Dona Honorina. Dona Honorina, Zona 2. Mas o seu João, Zona 1. O salão ali...
Pelo mapeamento do município da rua do Rio Parússia, para baixo é o bairro Branco. Da minha para cima é o centro.
E é isso que eu gostaria de chamar a atenção, que nós deveríamos verificar isso. Porque aqui não fala que isso pertence à Zona 1. A face da quadra, das quadras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, a face que dê para a rua Padre José, a meu ver, deveria pertencer à Zona 1. a casa, é a rua na frente da minha casa, é a minha rua, né? Só que eu pertenço à zona 1, mas o outro lado da rua já pertence à zona 2. E, pois é. É, então eu acho que a gente deveria isso, tá? Nossa. Projeto número 1323, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com empresas locais ou regionais visando a geração de empregos e da outras providências. Sou a favor, com certeza. Né, é a forma com que o nosso povo que não tem emprego possa sair daqui e trabalhar em outro município. A prefeitura tem que fazer alguma coisa, o poder público tem que fazer alguma coisa, porque não podemos proporcionar emprego para todos, então vamos fazer alguma coisa para que essas pessoas possam sair para trabalhar em outro lugar. Alteração da redação. E eu gostaria de explicar a indicação de minha autoria, junto com os vereadores Marcos Villani e Júlio Carlos Alves Souto, que seja acrescentado no regime jurídico dos servidores municipais dispositivo no que se refere à redução em 50% da jornada de trabalho das servidoras que possuem filhos portadores de necessidades especiais. As servidoras terão esse direito assegurado até que seus filhos completem 18 anos de idade. No Estado, isso já existe, né? A mãe de filho com necessidade especial já tem a redução de 50% da sua carga horária. E no município isso não está legalizado. E eu sei que já em outros anos, vereadores fizeram esta proposição, já fizeram essa indicação. Só que agora a gente quer assim, ó, lembrar o Poder Executivo de que existe uma servidora no município que está ilegalmente com 50% da sua redução da carga horária, desde 2005, quando eu era coordenadora de educação. E acho que ela merece, com certeza absoluta, mas que, como órgão também fiscalizador, né, o nosso poder legislativo é também fiscalizador, pensamos que deva ser feito alguma coisa. E a sugestão seria de que fosse reduzida em 50% essa carga horária para as servidoras, quer dizer, a mãe, né, que tenha esse direito, a mãe, que é servidora pública, e que seja isso até que o filho complete 18 anos de idade. Né, que, nesse sentido aí, para legalizar a situação de uma servidora da educação que nós temos no nosso município. Era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Boa noite a todos, ao nosso presidente Joel, presidente desta casa, aos integrantes da mesa, aos colegas e vocês, pessoal da comunidade que nos assistem e nos dão a honra com a presença de vocês. Sobre os projetos que a colega Regiane também já comentou, eu vou me retratar sobre alguns, né? E acredito que essas emendas, né, no caso do 1320, que todos os colegas e todos os vereadores, nessa emenda ou em outras, né, realmente isso é bem pensado, bem analisado, porque o projeto vem e essas mudanças que possíveis são aprovadas, né, possivelmente aprovadas, venham realmente a somar e ajudar para que fique um projeto melhor, mais adequado à realidade da situação. Também o 1321, sou a favor, né, essa transformação do consórcio intermunicipal de saúde é importante, né, que ele vai mudar na sessão pública, né, com personalidade jurídica, né, e natureza autárquica. Era um, Eu fiz a leitura, que nem os colegas devem ter feito também, né? Ele era bem extenso, né? Uma coisa bem burocrática, e realmente, mas é uma coisa que vem a somar e vai ajudar realmente aí nessa questão do CISA em vários municípios da nossa região. Sobre a questão das quadras, também eu acho que eu tive até na tributação ali fazendo algumas perguntas e conversando, né? E eu acho que tem que ter um aprofundamento mais realmente nessa situação, né? Sobre os níveis ali, até porque isso vai interferir na tributação, e eu acredito que na tributação é na questão de valores, né? De impostos, de IPTU, valor do imóvel pela área que está localizada. Isso é bem importante, nós temos que estar bem atentos que porque a gente já teve experiência com isso, numa possível venda de um terreno, de uma casa, isso interfere realmente em cima da tributação, e é pela sua área, pela valorização pela sua área. Então seria uma coisa que realmente a gente tem que estar bem atento e trabalhar mais em cima disso, né? Sobre a questão também do 1323, sobre firmar contrato com as empresas locais, né? Eu também sou totalmente a favor, a gente tem que incentivar. Se a gente não tem aqui, né, no caso, emprego suficiente para todas as pessoas, mas que pelo menos a gente dê condições que busquem fora, né, através da questão do transporte e de outras oportunidades que realmente eu acho que é importante, né? A gente já discutia anteriormente aí, quando o Cirineu e o Dedé vieram, né, sobre a situação de emprego, então a gente tem que valorizar e dar apoio realmente a essas iniciativas, né? A questão das calçadas e passeios públicos também é uma coisa que a gente está sempre batendo em cima disso, né? A gente sempre está levantando isso, todos os vereadores estão sempre falando sobre, né, indicações sobre isso, situações, que é uma preocupação da comunidade agora, de anos, e a gente tem que procurar pelo melhor para fazer. Sobre as indicações, né? O colega D já fez a indicação, aquele do quebra-mola, é importante, né? Do Ângelo Furian, me recordo que o colega Gustavo também já tinha feito, né? Em outras oportunidades também a gente levantou essa possibilidade.
Me permite, vereador? Sim. Até eu conversava agora com a vereadora Deja, essa indicação se passou hoje à tarde, porque uma indicação a partir de um vereador só pode ser feita durante o ano uma vez, né? Então, para repetir essa indicação, né, não poderia ter sido feito. Mas agora já passou no expediente e não tem problema, é reforçado.
Tudo bem, presidente. Né? Mas é importante, né? Então, que isso esteja em pauta. Sobre a questão, a colega Regina já comentou, né, sobre essa indicação nossa aí que o colega Marcos e a colega Regina Linassi, a gente fez sobre essa questão da jornada de trabalho. Todos os anos, né, os últimos 2 anos, no caso assim, a gente vem, eu já entrei com essa indicação, acho que outras pessoas também dentro do ano já entraram. A gente tem realmente uma colega, professora, servidora, que está enquadrada nesse 50%, mas não oficialmente. E isto realmente nos preocupa, porque é algo que a gente tem que realmente regulamentar, né? Eu até tenho a lei daquela vez, ainda que eu tenha comigo lá, ó, que essa lei que se refere a isso aqui é uma lei que foi pegada, é um complementar estadual, a 10.098/94, que depois veio para a lei estadual 7.868/83, que é onde realmente o Estado, né, eu tenho uma cópia aqui de um laudo, no caso, né, ele dá concessão de benefícios, né, por essa lei, né, a servidora realmente que precisa, que tenha um filho, né, com necessidades especiais. Eu acho que isso realmente é importante, né? Nós, enquanto vereadores, enquanto casa, nós temos que trabalhar em cima disso para regulamentar, né? Até para que não gere problemas aí, né, ao prefeito, à administração, no sentido porque a gente sabe que é importante colocar mesmo na prática, na lei, para poder realmente funcionar, né? Nesse caso aqui, ele é prorrogado de 6 em 6 meses, né, com um laudo médico, tudo nessa situação, né? Então, eu acho que realmente isso é importante e a gente tem que debater. As outras indicações também são importantes, né? E eu gostaria, presidente, só de me retratar o meu requerimento, né? Eu vou segunda-feira a Porto Alegre, né? Então eu vou lá, até conversei com a minha coordenadora, a Sandra. Além da gente ter algumas audiências lá, né, nos setores, a gente também vai na Comissão de Educação, para levantar possíveis, né, coisas que possam beneficiar o nosso município, né? Até peço meia diária, como no caso da nossa lei, né? No caso, não vou pernoitar lá, certo? Eu vou, né, de madrugada e de tardezinha eu volto. E, então, é o primeiro contato que eu estarei tendo como vereador numa saída, assim, para conversar com emendas parlamentares e as situações. E, logicamente, que na volta, né, irei colocar realmente o que a gente conseguiu agendar, né, procurando abrir um caminho para possíveis, né, interesses do Legislativo ou do nosso município. Né? Era isso, presidente, e eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, Joel, demais componentes, colegas vereadores, suplente de vereador, Joel, que se faz presente hoje aqui, colega Eliana, professora, sua mãe, o seu Botega, e a Marlene, que tem sido assídua. Acho que tem mais alguém ali, o seu João, professor também, colega que foi, né? E a Marlene, como eu falava, tem sido assídua aí nas nossas sessões, né? E tem nos dado a honra da sua presença. É importante que vocês venham, né? Porque a gente se sente com mais ânimo, mais motivado a trazer para o debate, para as discussões, as questões que são importantes para o nosso município. Falar de indicação hoje dos projetos de lei que tramitam na casa, a gente já teve a oportunidade que eles não entraram, já faz dias que a gente tem eles com a gente, li, fiz análise, mas queria assim fazer algumas considerações. Eu tenho ainda dúvida na questão do projeto de lei que estabelece a hora máquina trabalhada. Eu queria, assim, não sei se o presidente tem essa informação, ou se a gente buscaria na secretaria que é responsável. A hora máquina trabalhada, quando é no horário normal de expediente, o funcionário trabalha dentro do seu horário normal. Eu gostaria de saber, assim, quando é trabalhado no final de semana, isso é considerado hora extra ou, por exemplo, quem precisa da hora máquina paga esse funcionário?
Vereadora, Deus me permite uma parte. A princípio, pelo que a gente se tem, está proibido o serviço de fim de semana, né, porque o que a gente tem de conhecimento. E se o caso de ter algum serviço de fim de semana, o operador é pago pelo proprietário. Não é considerado como hora extra.
Importante é isso que você coloca, porque eu vejo assim, ó, entre conversas com os demais funcionários, né, existe, por exemplo, assim, ó, entre os próprios motoristas, né, das máquinas e dos motoristas que trabalham em não máquinas pesadas, né, que existe esse comentário entre eles, né, que eles, assim, nos finais de semana, quando eles usam, por exemplo, a máquina para trabalhar, eles tiram assim, um valor bem razoável, né, de final de semana, e isso gera, né, assim, um descontentamento dos outros motoristas que não trabalham com essas máquinas. Né. Então, era importante mesmo que no final de semana, né, as máquinas não fossem trabalhar. Para isso tem o horário de expediente, né, de segunda a sábado ao meio-dia, né, que se utilizasse, porque aí gera esse descontentamento entre os outros funcionários que não estão nesse setor, né, e que não trabalham com essa máquina.
Permite uma parte novamente. Eu sei que sábado, esse fim de semana, trabalharam o pessoal, mas o pessoal do britador não foi trabalhado para serviços particulares. Foi feito para serviço da prefeitura, daí esses funcionários... Com certeza ganham hora extra.
Daí ganhavam ganham da prefeitura. Isso. Né? Não, acho que o descontentamento maior é quando é pago pelo usuário, pelo que está recebendo o serviço, né? E faz a diferença. Quanto às minhas indicações, a gente tem discutido muito aqui essa questão de indicar ou não, mas eu ainda vejo assim que existe uma cultura, né, nas pessoas de que elas consideram que o vereador é o vínculo que elas têm, né, de trazer para o executivo as suas reivindicações. E eu vi assim, e eu até tinha me proposto a não fazer mais indicação aqui, hoje fiz 3. Porque fui cobrada das pessoas. Diz, olha, nós vamos ver lá, se não, é porque tem o jornal que sai as indicações, né? E daí essa pessoa me disse, quero ver se vocês mesmos vão fazer lá, porque vai sair lá no jornal, se vocês pedem as coisas lá ou não. E eu ainda disse que as pessoas devem vir mais participar para ver, né, o que os vereadores, na verdade, eles têm esse compromisso, né, de trazer para o executivo as suas reivindicações. E é claro que a gente pensa também que muitas vezes essa conversa poderia ter feito com o órgão competente, que é as secretarias, né, mas que essa socialização aqui na Câmara, né, com os demais colegas, isso sempre gera um debate, sempre gera discussões. Eu acho que isso faz a gente crescer, a gente aprende com isso também, né, eu acho que isso também é importante. Quanto aos demais projetos, eu vejo assim que não precisa a gente estar enumerando a todos, porque eu não acredito que alguém vá pensar num projeto que venha trazer prejuízos, né, e que não traga assim, benefícios. É claro que nas entrelinhas a gente sempre tem que estudar, porque pode ocorrer, né, da gente até aprovar algo que não seja assim agrado de todos. Por isso é importante a discussão dos projetos aqui. Desculpem que eu tenho que botar óculos, que, né, é para perto e para longe, daí eu fico meio perdida. O presidente me alertava para essa questão das indicações que não podem ser feitas, né, num período de menos de um ano, tu falaste, né? E eu vejo assim que nós, isso é um problema que garante que às vezes as reivindicações fazem aniversário. Né? Que a gente não é atendido, por isso que a gente lembra de novo. Né? Então, essa questão, por exemplo, da quadra lá na escola estadual, eu lembro que muitos vereadores já fizeram esse pedido, tanto como da rua, onde desce as crianças para o calçamento. Né? Mas eu vejo também que é importante ser relembrado. De repente, não precisa ser feita formalmente, né, a indicação, mas que a gente comente aqui, né, essas necessidades. Quanto a essa questão, por exemplo, da Secretaria do Planejamento, eu vejo assim como é importante, né, porque a gente não tinha noção, né, nem da finalidade, até porque não existia no município. Mas eu vejo assim que tomara que eles tenham um êxito nessa ideia que eles têm de organizar todo o trabalho, porque eu vejo assim, ó, que quem ganha com tudo isso, né, é a administração municipal, são os moradores do município. Quando vem um trabalho organizado, produtivo, né, eu acho que é muito necessário, muito importante. Tomara que eles continuem tendo essa força de vontade e tendo o apoio, né, do prefeito municipal, que a gente sabe que é a mola mestra de toda a administração. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Boa noite ao presidente da Câmara, aos demais colegas vereadores, em especial às pessoas que nos acompanham nesta noite. Aproveitando a deixa da vereadora Deja, da colega Deja, foi muito pertinente, eu acho que muito importante a presença da Secretaria de Planejamento aqui, ouvir as falas do Escobar, como a gente bem conhece ele como Dedé, do Cirineu, e a gente espera que as outras secretarias, se não convidadas, que se convidem para se fazer presentes aqui, ou, como eu já disse aqui em outro momento, que a gente possa organizar um calendário, né, de visitas às secretarias para poder fazer essa conversa mais aberta, né, essas cobranças que não só por indicação são pertinentes, né, como a Deja dizia, mas que pessoalmente, para que a gente possa realmente fazer com que o planejamento das ações possa acontecer de forma mais efetiva. Né? Fico feliz, até provoquei o Dedé nessa abertura que tem se dado nesse novo tempo, no, né, de pensar em projetos diferentes, em trazer cultura, culturas diferentes aqui para o município de Pejuçara. Com referência à indicação número 16, dos vereadores Júlio, Marcos e Rejane, nessa uma indicação, na verdade, uma adequação de uma situação irregular que vem acontecendo. Né? Não irregular no sentido de prejudicar alguém, mas essa professora se encontra, né, desamparada pela lei. E isso me faz também pensar em outros setores dentro da atual administração e de outras administrações que também estão desamparadas pela lei. Né? E aquilo que a gente quer não é no sentido de regularizar, mas sim de amparar, né, esses departamentos, essas secretarias, para que elas possam realmente ter o merecimento delas. Eu cito o Departamento de Esporte e Lazer e eu peço isso ao líder do governo que leve essa indicação ao prefeito, que novamente traga o projeto de criação do Departamento de Esporte e Lazer para que seja votado aqui por essa casa. Gostaria que a administração pudesse criar realmente, efetivar o Departamento de Cultura e Turismo. A gente tem uma pessoa nomeada, mas essa pessoa é só nomeada verbalmente, mas não tem uma secretaria, um departamento afim. O Centro Municipal de Atividade Física, o Bem-Estar, que ele existe, mas também no plano só da fala, ele não tem nenhuma lei que o ampara, né, dentro da Secretaria de Saúde. Com o próprio PROEIC, também não há uma lei que o ampare. Né, ele existe, mas na realidade não existe. Isso faz com que as coisas acabem se perdendo no caminho. Né? Fica um registro fotográfico, mas em leis isso acaba se perdendo. Então eu peço ao líder...
Me permite uma parte.
Com certeza.
Por não estar criado em lei, no caso do PROEIC, impossibilita projetos para recursos, conseguir recursos no governo federal. Então, eu sei que existem programas parecidos com o PROEIC em outros municípios que, após 2 anos de efetivo funcionamento, eles conseguiram verba do governo federal para manutenção. Então, eu acho que... Eu concordo plenamente, né, assino embaixo, para que se faça alguma coisa nesse sentido de regulamentar através de lei própria para que eles possam angariar fundos, né, para se manter.
Com certeza. Né? A gente sabe que as portas estão se abrindo no governo federal. Né? A gente precisa de um amparo legal para que elas realmente possam ser abertas e os recursos possam chegar até o nosso município. Né? Então, fica esse pedido que o líder do governo possa levar, então, até o prefeito e ao vice-prefeito. Fiquei muito feliz em ouvir o projeto, né, que vai ser criado no bairro Renascer. E também vou provocar de novo essa discussão da questão do Departamento de Esporte e Lazer, que a gente tem um campeonato em andamento e o conselho ainda não foi composto. Né? Ele foi criado legalmente, mas ele ainda não foi composto. E, infelizmente, a gente não tem ninguém da área da educação física ainda trabalhando nessa área. Então, a gente tem, na verdade, apenas um evento em esporte. A gente precisa pensar em políticas para o esporte e para o lazer. A gente se preocupa em Pejuçara, fica falando, a gente discutiu isso no começo da sessão, das pessoas que não gostam daqui, talvez, por que não se pensar pelas carências que se tem no município hoje, né? Um espaço público para uma prática de um esporte, não tem uma quadra pública, vem se incentivando ao longo dos anos a construção de vários estádios particulares dos clubes e até hoje a gente não tem um estádio público. Né? É, quadra de areia não tem, uma quadra pública para prática de esporte não tem, é, um espaço, uma pista de atletismo para treinamento ou para, enfim, para a parte do esporte educacional também não tem. Né? Então, eu vou fazer uma crítica aqui nesse sentido, que se há urgência num campeonato, há urgência nessas questões também que beneficiam quase 4 mil pessoas, né? Não um público restrito. É, seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Eliana.
Minha saudação ao presidente e aos colegas vereadores, ao público que está nos assistindo nessa noite. Gostaria de falar aqui aos colegas que no dia 3 de março, à tarde, eu e o colega Gustavo fomos numa reunião da CAVUPLAN, que é a Associação das Câmaras e Vereadores do Planalto Médio. O presidente não pôde estar presente e nós fomos ali para representar a nossa Câmara de Vereadores. E ali a gente discutiu vários assuntos e foi composto ali a nova diretoria que vai trabalhar durante 2 anos. E que o nosso colega Gustavo ficou ali de vice-presidente e eu fiquei no Conselho Fiscal. E eu convido os colegas que, quando saírem mais reuniões sobre né, a CAVUPLAN, que possam participar, que eu creio que será muito bom, tanto para o nosso município quanto para todos os outros municípios que participam, né, do Planalto Médio. Gostaria de falar, então, sobre o projeto 1321, sou a favor. O projeto 1324, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos moradores do município para a construção de passeios públicos, isso já foi muito discutido aqui nos nossos encontros, e é importante, eu concordo com esse projeto. Sei ali da emenda que o vereador Marcos estava falando que vai entrar com essa emenda, eu creio que sim, que é necessária. E, falando com alguns moradores do bairro Rio Branco, alguns moradores já comentavam que existem ali 2 quadras que não tem nenhum morador e como que vai ser feito esses passeios. Né? Então, tem que ser discutido isso e é ótimo esse projeto e a emenda dos caros colegas. Falando também um pouquinho sobre o projeto 1323, que autoriza ali então o contrato... Né, que fala do contrato com empresas locais ou regionais, também sou a favor. Eu acho que é muito necessário para o nosso município, visto que nós não temos ou empresas, indústrias que estão estabelecidas aqui, mas que aí nos vizinhos, nos municípios vizinhos, né, tem a disponibilidade, tem emprego, então é necessário que seja disponibilizado esse recurso. Então, seria isso, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiro, boa noite a todos. Saudando o presidente Gel, o secretário Marcos, demais colegas vereadores e ao público que já é saudado nominalmente. Sobre a Secretaria de Planejamento, aí também a gente, de início, já se faz satisfeito, né, pelas suas explicações, projetos que estão sendo fundados, mas volto a repetir aqui, sou um cobrador, além de tudo, né, fiscalizador, a gente vai cobrar demais da secretaria o que foi dito na campanha. Cargo CC, FG, contratos, secretários têm que mostrar desempenho. Isso em toda a campanha foi usado para o prefeito, para o vice, até para algum de nós vereadores. A gente volta aqui bater na tecla que a gente vai acompanhar se estão desempenhando mesmo a função, estão se doando aos seus serviços, né, como assim o povo nos cobra, cobraremos então desse pessoal. Sobre a CAVUPLAN, então, também a Eliana colocou um esboço aqui, a gente fez parte da reunião, onde os projetos maiores de cada município será feita a comissão dos vereadores da região nossa aqui, para nós juntos cobrarmos governo estadual, federal, onde uma força a mais, né? Não é só o nosso município de Sara, como demais municípios estarão juntos pela mesma briga. Também hoje de tarde, uma conversa informal com o sargento, ele nos passava, não sei se procurou mais algum vereador, onde em municípios da região da Serra, eles têm um incentivo da prefeitura para policial vir morar, residir no município. Assim o brigadiano conhece bem cada morador e assim pode ser feito o trabalho, né? Mas, como eu posso dizer para vocês, um trabalho de conversa, trabalho mais educacional, porque às vezes o brigadiano se refere a uma tal pessoa que pode ser até uma autoridade de jeito, né, desafiador, assim, como posso dizer. Então, acho que se falei que nós procuramos o Raul, jurídico, se há meio legal de a prefeitura dar um auxílio financeiro, tipo pagar o aluguel de um policial que vem de fora para redir o município. Porque nós falamos em casas, né? Tem casos passados onde a prefeitura deu duas casas ou três para brigadiano, até hoje não exerce mais o trabalho em Pijussara, mas reside na casa aqui, tirando o lugar de onde for. Sem problema.
De moradia. Eu acho que até existe uma discussão aí na Secretaria da Habitação da possibilidade de, através deste projeto, o município construir casas no terreno que é do município, aí atrás da brigada, e que sirva para que os brigadianos que venham a trabalhar em Pijussara, morar, residir ali. Mas a casa continua sendo um patrimônio do município, para evitar com isso de que o brigadiano use e seja proprietário e venda e depois vá embora. Obrigada.
Obrigado pela colocação. Acho que assim seria também uma forma boa, né, Dê?
Me permite, vereador. Queria só fazer um breve comentário aí da questão legal. Por mais que passe pela Câmara, que seja aprovado um incentivo, é uma matéria de ordem inconstitucional. Porque existe o Estado que remunera a brigada. Então, a lei maior nos impede de fazer isso. Seria isso.
Bom, então a saída seria as casas, né, como a vereadora Deide já colocou. Sobre o PROEI que vocês pedem a lei, né, eu acho que a vereadora Regina era secretária da Educação, onde criou, né, eu acho que vocês falharam, então, logo depois de criada a lei. Então, isso até a gente peça hoje aos secretários que criam algum projeto, mas também que vão em cima e criam a lei em cima desse projeto. Assim, não depois vem rato ativo e correr atrás para nós, né, montarmos a lei em cima do projeto já criado, com, pode ser, outras ideias nossas no projeto de criação diferente. Né. Sobre o conselho, vereadora Carla, a gente hoje... também uma conversa informal com a Secretaria de Planejamento, o Dedé, como é conhecido, e ele e o Veira estavam atrás, desde manhã, já montando o conselho. Quinta-feira esse conselho já vai estar reunido e funcionando. Foi uma cobrança nossa também, até dos times, né, de sábado e domingo a gente teve reunião aqui, com todas as equipes do município, não só para o futebol, como demais modalidades. Né. A gente procurou, o conselho foi um projeto de votação na Câmara, a Câmara aprovou e o parou pela metade. Então, assim, só quinta-feira, para você dar par, o conselho está montado e ativado já. Sem problema. Como eu havia te dizendo, o conselho vai ser montado não só para o futebol, como demais modalidades, né? E até nos itens que foi passado pela Câmara, 7 itens, que esses conselhos têm que estar a par de cada item, ou uma representante de cada item elaborado pelo projeto, assim você vai ser montado o conselho. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Nosso presidente, vereador Joel, Seu nome é saudar os demais colegas vereadores e vereadoras. Também a saudação especial ao pessoal que está nos assistindo. Joel, Antoninho, Marlene, seu João. Então, estão a honra de estar conosco. Já que me usar uma ordem inversa, vou responder algumas questões que o Gustavo colocou. Dois itens, a questão dos brigadianos. Até não pode, mas pode sim, Joel, ser pago. Os municípios da Serra, e eu tenho o exemplo do Melo, que esteve em Garibaldi ali, eles ganham um auxílio da prefeitura em torno de R$200, R$300. Mas ilegalmente o tribunal até hoje nunca denunciou. Mas existe, eu fui prefeito, e o que a FAMURS pede também, é que sempre recai no município esses encargos. É muito difícil. Se nós criarmos para vir aqui, então vai vir por causa do dinheiro. Então quer dizer que, por outro lado, não existe intenção de ninguém vir aqui e salvar. Então a região da Serra é uma região muito perigosa, tanto é que a semana passada deu 3 assaltos a carro fortes, essas coisas. Os caras têm muito medo de ir para aquela região. A região de Caxias hoje é a região mais violenta do estado. Então foi criado isso, o único incentivo deles terem a brigada dentro do município lá. Então, mas que é possível, é. Mas eu também acho que é uma casa em nome do município. Embora a própria brigada faz quase sempre um alerta. Eles não gostam que a casa de um brigadiano seja no lado da outra. Gostaria que fosse a prefeitura adquirisse 3, 4 casas, lugares diferentes, que fosse um no lado da brigada, um no bairro Renascer, outro no bairro Modelo, porque isso é uma questão deles, eles sempre olham muito isso. A questão do CMD, que a vereadora Carla falou, eu concordo, Carla, que seja feito, e que agora o Gustavo falou que quinta-feira parece que vão colocar. E, no geral, eu vou fazer um, para depois me deter nas emendas e alguma coisa, aquilo que o Dedé e o Cirineu falaram aqui é muito importante, mas que nós, em cada ações, cada tomada de decisão que tenha um teor grande, alguma coisa, como a criação do conselho, que se eleja um vereador, ou que se nomeie um vereador ou dois para participar, para nós estar à parte. Que nem vem aí, depois nós vamos fazendo emenda, alguns projetos, nós temos que debater um pouco antes. Ficaram de fazer o conselho político, e até numa das reuniões durante a campanha eu disse para o prefeito, faça o conselho político, mas não esqueça a Câmara. Mas parece que nós estamos sendo meio esquecidos pela administração. E vou fazer uma crítica e construtiva, e ao mesmo tempo eu não gostei, a questão das casas, como foi feito as casas, aquele projeto aí das 50 casas. Veio o projeto, a gente ficou sabendo dessas 50 casas via imprensa, quase que todos. Foram colocados, foi mais de 100 pessoas aquela noite se inscrevendo, muitos não têm acesso, e o prefeito, ele não criou critérios para ninguém adquirir essa casa. A sexta-feira era para estar esse projeto em Brasília com o nome dos 50 beneficiados, que o prazo era até sexta-feira, e o prefeito não criou critério e tinham 100 inscritos. E hoje a responsável pela construção da casa, Elisete, estava aí, que ainda o prefeito não tinha designado os critérios de quem seria aprovado, ou não, quais as pessoas que seriam beneficiadas. Existe um Conselho Municipal de Habitação. Embora não necessite para esse projeto reunir o Conselho Municipal de Habitação, mas se existe um Conselho Municipal de Habitação, deixa que o Conselho crie eles critérios, os critérios sociais. A gente sabe que é um projeto que vem e não tem nem o que mudar. Vem 7 mil do governo federal, 3 mil do governo estadual e o mutuário coloca 6 mil. Mas existem casos sociais no nosso município que poderia ser pensado. Algumas famílias, a prefeitura, para uma, duas famílias, nesse extremamente carente, a prefeitura doar. Em forma de uma outra coisa, que não que depois essa pessoa possa vender. A prefeitura podia ter feito umas 10 casas aí, bancar esses 6 mil aí de uma maneira mais educada. Qual é os critérios? Primeiro os idosos? Primeiro quem tem família? Quem tem filhos? Depois os solteiros? Então, eu vejo assim que está vendo os projetos, estão chegando aqui para nós votarmos sem discussão. Então, eu faço uma crítica ao Poder Executivo. A abertura que nós estamos tendo da Câmara é muito pouca e nós estamos aqui praticamente para votar sim ou não. Fazer alguma emenda, alguma coisa. É que nessa questão dos passeios públicos, eu ia fazer uma emenda hoje e não fiz porque também a gente tem que colocar a mão na consciência. A emenda é feita até segunda de meio-dia e eu cheguei aqui de tarde, tive uma reunião. Então eu não vou querer passar por cima do que a gente tratou com o presidente, com o vereador. Mas eu chamei o Raul aqui, estava eu e a vereadora Rejane. Como é que vai ficar aquela questão dos carentes? Porque existe no lado de um carente, existe às vezes uma pessoa que tenha bastante condições, então para que esses passeios não fiquem. Daí na conversa até o assessor, o Raul, colocou que tentar, junto com a assistência social, fazer um projeto destes carentes e trajetos que é do interesse do município, o município possa dar essas lajotas para que tenha esse acesso. Porque ali tem duas quadras, não tem nenhuma casa, ninguém proprietário vai querer fazer os passeios se não está morando na frente. Então, esse tipo de coisa a gente tem que discutir um pouco, e se alguém quiser dar alguma ideia também, a gente nesse sentido, segunda-feira nós estaremos discutindo aí com a assistência social, aí, se alguém que trouxer mais alguma coisa. Nós não é emenda, presidente, ao projeto, é uma indicação, né? Porque a emenda, se você colocar... nós tínhamos pensado em que a prefeitura deixasse pronta a terraplanagem. Isso incidirá em despesas e o vereador não tem o poder de criar mais despesas decorrentes. Mas, nesse sentido, a gente está... Alguma outra... Eu também conversei com o Laerte, com a vereadora Rejane, em momentos distintos. A gente está pensando alguma coisa nós aqui da Câmara fazer para a questão do meio ambiente. Assim, alguma coisa pensando em reduzir. Eu fui procurado, o Ler também foi procurado, por pessoas, por exemplo, que estão, têm hortas. O valor da água que eles pagam é muito caro, e a água tratada. Então, que seja feito, eu não sei, de qualquer maneira, se a gente possa fazer uma discussão, de dar um valor para eles, dar uma ajuda de custo para que eles coloquem calhas em suas casas e façam tratamento de água para não, também não juntar larvas, mosquitos. E essas pessoas, esse dinheiro que a prefeitura dá, não de graça. Que eles prestem algum serviço que devolvam para o município em serviço. O Leonel tem mudas, que ele dê mudas para a prefeitura, ou... Algum outro tem verduras que entrega para a PAI, para o hospital, aí que devolvam dessa maneira. E me chamou a atenção esses dias, lendo Zero Hora, que uma moradora denunciou que uma lavagem, um posto de lavagem, estava usando água tratada. Então, existem cidades com grande dificuldade. E nós temos as lavagens, está aqui o nosso amigo Joel, que para lavar um carro não é necessário nós usarmos água tratada pela Corsan, que dê uma força, dê um incentivo para ele possa construir um depósito de água, que além de tudo, financeiramente, seria muito bom não gastar isso aí. Então, nós temos 4 lavagens no município. Eu gostaria de nós pensarmos junto uma maneira de nós darmos um incentivo para as pessoas e até em proteção ao meio ambiente.
Me permita um pouquinho, Marcos. Só citando como exemplo, assim, que eu tenho meu vizinho ali, o Luiz, alguém, né? Ele pediu para mim a permissão se ele poderia colocar... Ele colocou um tanque daqueles para acumular água, né? Isso. E colocou uma calha. Ele utiliza, na verdade, o final da minha casa, né? E a água, daí ele, com a minha autorização, ele projetou toda a água da chuva que cai ali, cai dentro do tanque, e ele utiliza para suas verduras. É tipo uma cisterna. Eu achei bem interessante, porque ele vai ter uma economia muito grande de água, porque ele usava água tratada, né? É só como um exemplo, que eu acho que eu achei uma boa ideia da parte dele.
É isso aí. Obrigado, vereador Júlio.
Então, na mesma hora, eu retornei para o gerente da Corsan, que ele tinha contador, que o genro dele mora dois genros, na verdade, nas quadras, na mesma quadra aí, né? Que os dois genros tinham um contador que não teria como ele pegar, ter um desvio da água, né? Então, só para complementar o que tu falou. Obrigado.
Obrigado. Então, vamos pensar semana que vem juntos aí um menor projeto. Eu tinha pedido, presidente, na sessão anterior que viesse o secretário de obras sobre a questão de horas máquina, aquilo ali, mas eu conversei pessoalmente com ele hoje e a gente acertou minhas dúvidas. Eu fiz aquela emenda, nós fizemos aí a vereadora Regina, que se limite as cargas de cascalho britado por ano nas propriedades, porque senão as pessoas que têm um maior poder aquisitivo vão lá, contrai um número excessivo de cargas de pedra e fica comprometido até as estradas gerais. Então, que se limite, eu conversei com ele, o João Luiz, ele até queria limitar em menos, porque ele acha 20 até um número quase que excessivo, mas foi colocado até 20, daí fica a critério do secretário de obras, ele, conforme a prefeitura tem disponível bastante pedra britada, ele cede mais, senão ele está pensando em 10 cargas, o máximo, para também ele já estar preocupado com isso aí. Também aproveitei e pedi para ele, a pedido de alguns moradores, que fizesse uma limpeza no trevo em Vista Alegre, que está muito sujo aí, ele disse que amanhã mesmo vai fazer. Sobre os projetos que estão aí em votação, que serão votados e os novos que entraram, algumas questões. A questão da nova lei da Previdência ali, que não foi pago, foi digitado um erro, que se traga, eu não sei, aqui tem o pessoal acho que a vereadora Dejanira é dos funcionários aí da. Que traga qual o valor do erro, quanto que não foi recolhido. E que traga um cálculo atuarial. Qual é o último cálculo atuarial que foi feito para ver da previdência dos servidores e que traga uma cópia para que a gente possa ver esses valores e ver o modelo de cálculo atuarial. E sobre aquela mudança, também, eu quero o líder do governo aí, naquele que era beneficiado os professores que estudavam e os funcionários com 50% do custo da faculdade, né? Então ele está mudando, baixando para 40% agora. Que se traga uma relação de quantos funcionários estão fazendo o curso a nível de terceiro grau aí que a prefeitura e qual é o custo mensal que está incluindo. E uma coisa.
Me permite, vereador? Certamente a gente pode fornecer isso, mas todo vereador tem a liberdade de chegar ao departamento pessoal e pedir isso. A coisa mais tranquila que tem o vereador chegar aí, ó, gostaria de saber quantos...
Mas tem que ter uma autorização do prefeito.
Não,
também.
Não, para isso. Sim, não. Senhor. Para isso, não.
Sim, senhor.
Nós somos fiscalizadores, temos o direito.
Mas se trouxer aqui, a cada vereador vai pegar particular, no momento que chega na Câmara, todos os vereadores terão acesso a esses dados no mesmo momento. Não, eu vou lá, não tem problema. Só que tem um item aí que me chamou a atenção. As pessoas que também estão mudando, aqueles que estão em estágio probatório, não receberão esse benefício. Eu não sei, professores que estão estudando, às vezes passando no início, é de se repensar isso aí também. Porque... Assim, era uma ajuda que... Concordo com a redução de 40%, depende do... Só o prefeito que sabe como é que está o caixa do município. Aquela vez nós criamos em 50, concordo com a redução para 40, porque a gente sabe, né, do... Mas é isso aí, eu gostaria que houvesse uma pequena discussão sobre este projeto. Seria isso as palavras... Ah, parei, só um pouquinho aqui, ó. Estive conversando hoje com o secretário da Agricultura, nosso colega Daniel. Sexta-feira, eles participaram de uma reunião em Panambi com os promotores de justiça de Panambi e de Palmeiras das Missões. Foi o Daniel, o Fábio e o Felipe. Eles estão firmando um contrato, com um convênio com os municípios, que os rios Caxambu, Fiuza, Rio Palmeiras e Rio da Divisa vão ser monitorados por aquela lei que existe, dos 30 ou 50 metros da margem do rio, terá que ser iniciado a preservação legal. Então, no município de Pejuçara, pertence ao rio Caxambu, ao lado de cá. A prefeitura tem até o dia 30 para chamar todos os moradores para designar o valor da área e a metragem que tem. E depois, no, num prazo de 120 dias, no dia 23 de agosto, em Panambi, entregar todos esses papéis, tudo pronto com desenho das áreas para o promotor, que aí eles vão chamar cada proprietário para que faça a sua reserva legal. Outro problema que a gente comentei com o Joel hoje de tarde, essa questão da reserva legal, ela vai muito mais além perante a lei do que a gente imagina. Se você tiver um mato, é um proprietário, ah, eu tenho 20% de mato, eu não preciso. Mas se ele não estiver na última declaração do ITR, se ele não declarou que essa área é de reserva legal e ecológica, isso aí não conta. Se um proprietário tem 100 hectares de terra e tem 20 hectares de mato, e ele não declarou no ITR, para ele não vai. Daqueles 100 hectares, ele vai ter que deixar mais 20 da área que ele está tendo ali. E essa área desses 40, 30 ou 50 metros no costado do rio também não conta. Então, num cálculo, assim, eu falei numa sessão aqui que Pejuçara perderia perto de 10 mil hectares, vai passar de 15, se essa lei entrar em vigor valendo. Eu acho que até as prefeituras, aí, sugeri até nosso prefeito, que até a nível da Muplan, de Famuras, aí, se busque isso, porque o prejuízo do município será irreparável. Era isso, senhor presidente.
Recebo a palavra. E não havendo mais oradores, passo um intervalo de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 14 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 113 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 113, de 3 de março de 2009, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 1016, de 19 de fevereiro de 2002. Sala das Sessões, 19 de março de 2009. Vereador Marcos Vilani, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente. E vereadora Dejaneira Escobar Nogueira, relatora. Parecer número 14, de 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 113 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 113, de 3 de março de 2009, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 1016, de 19 de fevereiro de 2002. Sala das Sessões, 19 de março de 2009. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereadora Laerte Villani, vice-presidente, substituindo o vereador Marino Mantovani, e vereador Joel Valandro, relator. Projeto de lei número 113, de 3 de março de 2009. Altera a redação do dispositivo da lei municipal número 1016, de 19 de fevereiro de 2002.
Está em discussão o projeto de lei de número 113, de 13 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Parecer número 15, de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 60 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 60, de 9 de março de 2009, que altera os valores de diárias dos vereadores e das outras providências, salvo das sessões em 16 de março de 2009, vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente, e vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Parecer número 13, de 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 60 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Resolução número 60, de 9 de março de 2009, que altera os valores de diária dos vereadores e das outras providências. Sala de Sessões, 16 de março de 2009. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereador Laerte Villani, vice-presidente, substituindo o vereador Marino Mantovani e vereador Joel Valandro, relator. Projeto de resolução número 60, de 9 de março de 2009. Altera os valores de diária dos vereadores e das outras providências.
Está em discussão o projeto de resolução de número 60, de 9 de março de 2009. Não havendo mais discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 1320 do Executivo, de 6 de março de 2009. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei número 1320 do Executivo, de 6 de março de 2009, que estabelece preços da hora máquina para serviços em propriedades particulares do município e das outras providências.
Está em discussão a emenda aditiva de número 1 ao projeto de lei 1320 do Executivo, de dia 6 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Parecer número 8 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1320 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1320, de 6 de março de 2009, que estabelece preços da hora máquina para serviços em propriedades particulares do município e da outras providências. Sala das Sessões, 19 de março de 2009. Vereador Marcos Villani, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente. E vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Parecer número 8 de 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 1320 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1320, de 6 de março de 2009, que estabelece preços da hora máquina para serviços em propriedades particulares do município e das outras providências. Sala das Sessões, em 16 de março de 2009. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereador Laerte Villani, vice-presidente, substituindo o vereador Marino Mantovani, e vereador Joel Valandro, relator. Projeto de lei número 1320, de 6 de março de 2009. estabelece preços da hora máquina para serviços em propriedades particulares do município e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1320, de 6 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 9 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1321 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1321, de 6 de março de 2009, que autoriza a transformação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, de associação civil para associação pública com personalidade jurídica, de direito público e natureza autárquica, ratifica o protocolo de intenções e da outras providências. Sala das sessões em 16 de março de 2009, vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente, e vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Parecer número 9 de 2009. Projeto de, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei número 1321 do Executivo. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereador Laerte Villani, vice-presidente. Substituindo a vereadora Marina Mantovani e vereador Joel Valandro, relator. Projeto de lei número 1321, de 6 de março de 2009. Autoriza a transformação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul de associação civil para associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica. Ratifica o protocolo de intenções e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1321, de 6 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 14/2009. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 1300 é favorável ao projeto de lei número 1323 do Executivo. Vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente, e vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Parecer número 11/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável ao projeto de lei número 1323 do Executivo. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereador Laerte Villani, vice-presidente, substituindo o vereador Marino Mantovani. E vereador Joel Valandro, relator. Projeto de lei número 1323, de 10 de março de 2009. Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com empresas locais ou regionais visando a geração de empregos e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1323, de 10 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 12 de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamentos, então, é favorável ao projeto de lei número 1324 do Executivo. Vereador Marcos Villani, presidente. Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente. E vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Projeto parecer número 12/2009. Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei número 1324 do Executivo. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereador Laerte Villani, vice-presidente, substituindo o vereador Marino Mantovani, e vereador Joel Valandro, relator. Projeto de lei número 1324, de 10 de março de 2009. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos moradores do município para a construção de passeios públicos.
Está em discussão o projeto de lei 1324, de 10 de março de 2009.
Gostaria de fazer um comentário, porque eu esqueci de falar sobre esse projeto 1324 na hora que eu me pronunciei. Eu sou a favor que a prefeitura conceda incentivo aos moradores para a construção de passeio público. Mas eu volto a reafirmar aqui que nós precisamos encontrar uma forma para fazer os passeios em locais com necessidade urgente e que não tem, e são pessoas que não têm condições financeiras de pagar a mão de obra para fazer esses passeios. Eu acho que nós precisamos, de repente, conversar com assistência social, tem que pensar nesses casos onde as pessoas não têm condições de fazer o passeio público na frente de casa através, com a mão de obra.
Continua em discussão o projeto de lei 1324.
Nesse sentido, eu acho que eu ia deixar como sugestão, já que o nosso tempo também é um pouco escasso, que se convide, então, a Secretaria da Habitação e a quem mais compete, que eles possam participar da sessão na semana que vem. Nós sabemos quem é o hospital, né? Então, na próxima sessão, né, que se convidassem essas pessoas para que a gente pudesse conversar. Então, a respeito disso, na anterior à sessão.
É, Secretaria de Obras. Continua em discussão o projeto.
Com permissão, seria um projeto que, pelo que nós conversamos com o Raul, eu e a vereadora Rejane, a Secretaria da Assistência Social, para conceder para que essas pessoas menos favorecidas consigam receber o material totalmente gratuito, para que não atrapalhe o andamento de uma rua.
Continua em discussão o projeto de lei 1324. Não havendo discussão, coloco a mesa em votação. Quem for a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 7 de 2009. Requerimento. Requeiro, na forma regimental, a concessão de meia diária com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha viagem a Porto Alegre no próximo dia 23 de março de 2009, aonde, na oportunidade, participarei de audiências com deputados, objetivando emendas parlamentares e tratando de demais interesses do nosso município. Sala das sessões, 16 de março de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Soutos, Democratas.
Está em discussão o requerimento de número 7 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 8 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio destes, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar da data de 18 de março de 2009, a 1º de abril de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 16 de março de 2009, vereadora Carla Regina de Cian, PMDB.
Está em discussão o requerimento de número 8 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Está à disposição aqui o balancete do mês de fevereiro da Câmara Municipal de Vereadores. Está à disposição, presidente.
Está em discussão o balancete de despesa do mês de fevereiro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar e explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereadora Carla, vereadora Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Eu vejo que a minha manifestar.
Com a palavra, o vereador Marcos.
Novamente, fazendo uso da palavra, quero só reiterar aos colegas que na quinta-feira passada eu estive juntamente com o vice-prefeito Cirineu, o assessor da Secretaria de Planejamento, Dedé. Nós fizemos um curso em Ijuí com o famoso Eduardo Chimachic, num período bem extenso. Era sobre liderança, sobre motivação, sobre empreendedorismo. Nós começamos às 8h30 da manhã, paramos às 1h35, almoçamos e começamos às 2h15, paramos às 7h30 da noite. Bem puxado, mas bastante proveitoso. Só para justificar, ele teve um custo não muito baixo, e eu até não ia falar, mas por determinação do... Não por determinação, não por interesse, que o Dedé queria que eu fizesse, então a Câmara custeou esse curso para mim aí. Então, só para justificar, se houver uma despesa decorrente, é desse curso que eu fiz. Eu ganhei de material um livro, pretendo ler essa semana, e a semana que vem estarei dando para qualquer colega que quiser ler esse livro. Mas é muito interessante a palestra, só para ter uma ideia. Para ele proferir essa palestra, ele cobrou só a ninharia de R$12.000. Era isso, presidente.
Recebo a palavra. E só para salientar os vereadores sobre aquele curso que eu fiz, eu estou aguardando vir uma cópia da lei orgânica da DPM, para nós fazermos uma comparação e vermos, começar uma discussão na mudança da nossa lei orgânica. O maior trabalho da palestra, do curso de 3 dias... foi em cima do regimento e da lei orgânica do município. Foi onde mais a gente trabalhou. Então, eu acho que em cima disso nós temos bastante coisa para mudar, porque a própria Constituição, ela passa por reforma, por emendas ao longo do tempo, e a nossa lei orgânica foi da gestão quando o Marcos era vereador, e de lá para cá não foi mudado quase nada. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos colegas que no próximo dia 23, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária, que teremos a visita do pessoal do hospital. Conto com a presença de todos e diz para juntos legislarmos em nome do povo de Pessoa. Declaro encerrada a sessão ordinária.